Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Chegou a quinta-feira e com ela o nosso quadro de economia, é o Educando Seu Bolso, os nossos parceiros do blog educandoseubolso.blog.br, e quem está aqui a postos é o nosso amigo Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo mais uma vez.
É um prazerzão estar aqui novamente. Vamos lá, doutor Pedro?
Vamos lá, inclusive com imagens. Quem quiser assistir a gente agora, os bastidores aqui do programa, é só acessar facebook.com/emboacompanhia. facebook.com/emboacompanhia. Mandar um abraço aqui para o Leonardo Fittipaldi, que não perde um só Educando Seu Bolso.
Olha, que bom, Leonardo. Parabéns aí. Tomara que esteja sendo útil aí para você cuidar das suas finanças e fazer o seu dinheiro render um pouquinho melhor. Sugere temas para nós aí, se quiser, vai ser um prazer.
Ô Fred, na semana passada nós falamos do aumento de trabalhadores informais no Brasil, né, sem carteira assinada. É. Trouxemos aí uma pesquisa que mostrava que muitos brasileiros resolveram empreender, abrir o próprio negócio, mas muitos ainda não têm o CNPJ, não são microempreendedores individuais, mas para aqueles, né, que resolveram... digamos assim, conseguir um dinheirinho por conta própria, a gente tem ali várias maneiras, né, que ajudam no dia a dia. E muitas delas são as maquininhas de cartão de crédito, né? Você pode muitas vezes vender alguma coisa pela internet, você usa lá um PagSeguro, alguma coisa assim. Então o nosso tema de hoje vai mais ou menos seguindo esse caminho.
Isso, vamos pegar o fio do novelo onde deixamos na semana passada com a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar do IBGE, que é uma das fontes de dados de maior credibilidade aí sobre o mercado de trabalho brasileiro. Como Pedro bem lembrou, dá conta de uma transformação no mercado de trabalho brasileiro. Além dos números de desemprego do patamar, né, 12 e tal, ontem foi divulgado mais um, parece que caiu um pouquinho para 11,8. Houve essa transformação que o Pedro falou. Há menos gente com carteira assinada, empregados com carteira assinada, mais empregados sem carteira assinada e muito mais trabalhadores por conta própria. Os autônomos, microempreendedores individuais, os empreendedores mesmo de microempresas, são dezenas de milhões de brasileiros, né? E esse pessoal, né, essas pequeníssimas empresas, na maioria das vezes, elas muito estão usando muito as maquininhas de cartão de crédito para aceitar cartões de débito e de crédito como forma de pagamento, né? O uso do dinheiro em espécie e do cheque como meio de pagamento cai a cada dia, né? A participação dele no total é cada vez menor e aumenta a cada dia o uso do cartão de débito e de crédito, especialmente. Então, o que o comerciante, o que o autônomo, o que o prestador de serviço percebe é que se ele não aceita esse meio de pagamento, ele acaba perdendo vendas.
É, e a gente também já fez um programa específico sobre isso, falando qual que era a melhor maquininha para cada um, se era a tal da moderninha, se era a minizinha, se era, né, uma máquina mesmo que aceita vários cartões da Cielo e tudo mais. É só você acessar aí o nosso site em confidencia.com.br ou a página no Face e procurar os programas antigos que tem lá esse bate-papo que nós fizemos.
É, bem lembrado pelo Pedro, não só esse programa, mas também a gente tem alguns posts lá no Educando Seu Bolso. Nós temos ferramentas como o simulador de maquininha de cartão, onde você, a partir do seu faturamento, né, estimado e qual a forma preferida de pagamento dos seus clientes, se eles pagam mais com débito ou com crédito, se parcelam e se parcelarem em quantas vezes, porque cada uma dessas formas a administradora de maquininhas, ela cobra uma taxa de desconto diferente, a gente te dá uma sugestão daquilo que seria o mais barato, ou seja, economicamente mais vantajoso para o seu caso especificamente. E essa é uma das áreas que tem muito movimento, muito acesso lá no blog, até porque não é simples comparar essa diversidade, esse sem número de opções que existem no mercado, sabe, Pedro? As formas que as empresas cobram as suas taxas é diferente, né? Umas é juros simples, outras é juro composto, aí umas entrega o dinheiro com 2 dias da compra, outras com 15, outras com 30, né? E tudo isso tem que ser adequado para fazer uma comparação uniforme, né? E justamente para poder apontar. Isso para não falar das características de operacionais. Umas maquininhas, como você bem lembrou, funcionam de maneira autônoma, outras requerem o celular, né, para funcionar junto com o celular. Umas usam Wi-Fi, outras só o 3G, 4G, umas têm garantia, outras não têm. Garantia varia de prazo, né, e por aí vai. Então, assim, tem muita especificidade para escolher bem, né, uma maquininha dessas. E o mais importante para aqueles empreendedores que estão nos escutando, para os ouvintes que são autônomos e estão se virando aí, né, como você bem falou semana passada, para dar uma rasteira na crise, é que se você escolhe essa maquininha errada, você acaba gastando algumas centenas de reais a mais em custos
necessidade e tudo mais.
Exatamente.
Ô Fred, explica pra gente qual que é a diferença, e eu te falo isso porque eu já usei esse método de pagamento, que é o PagSeguro e o PayPal. Uma vez, quando eu viajei, eu tive que reservar um apartamento, né, na cidade do destino, e como era fora do país, eu tive que fazer através do PayPal, né, que é como se fosse um depósito internacional. Explica pra gente o que é o PayPal e o PagSeguro.
São duas empresas que aqui no Brasil elas concorrem entre si. Por exemplo, no Educando o Seu Bolso, a gente, como é um blog independente, né, não temos grana de ninguém por trás, a gente depende de doações, inclusive, ou de serviços de consultoria, palestras, cursos, e por aí vai, né? Como é que a gente faz para receber? A gente tem dois botões de pagamento lá que a gente envia para os clientes de consultoria ou para as pessoas que querem contribuir com um projeto, por exemplo, com uma pequena doação, por menor que ela seja, né? Que uma é do PagSeguro e outra é do PayPal. Então, dependendo de onde a pessoa tem uma conta, é como se fosse uma conta bancária. Dependendo de onde você tem uma conta, você consegue transferir recursos através de uma dessas empresas. Essas empresas, elas armazenam o seu número de cartão de crédito, né? Geralmente é assim, você deve usar um cartão de crédito para que ela acesse os seus recursos, né? Para que ela faça a conexão, por exemplo, com sua conta bancária, né? E elas cuidam de transferir do Pedro, por exemplo, para o dono lá do hotel ou do Airbnb, do apartamento, para onde você foi. Provavelmente eles pediram para você fazer pelo PayPal porque o PagSeguro não tem essa penetração internacional ainda tão grande. A PagSeguro ela está mais restrita aqui a Brasil, começando na América Latina, não tem em tantos lugares. PayPal é realmente internacional mesmo, ela está presente em vários países. Tá?
E o PagSeguro abriu capital, foi isso a notícia do momento?
Então, exatamente. O mês de janeiro tá recheado de notícias sobre esse setor de meios de pagamento. E a maior delas é justamente a abertura de capital da PagSeguro, que é a empresa dona da Moderninha, da Minizinha, que está em propaganda na rede TV, na rede nacional aí, e que é uma companhia pioneira, né? Uma empresa que é de vanguarda, ou seja, que abriu frente nesse mercado de pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque até a entrada da PagSeguro com a Moderninha e as suas opções de pagamento, era muito restrito à rede Card, antigamente, que hoje é rede, a Cielo, né? A rede Card do Banco Itaú, a Cielo do mistura de Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, né? Entrou um pouquinho a GetNet, que era Santander, é Santander, mas essas empresas, eram essas três, né? Focavam muito em grandes clientes, clientes bancarizados, empresas com um cadastro amplo e repleto, empresas das quais os bancos sabiam bastante, que eles conheciam o histórico. E aqueles pequenos, como é o que a gente está falando aqui, que está aumentando cada vez mais, são dezenas de milhões de brasileiros hoje, estão na informalidade, são autônomos, empreendedores e por aí vai, eles eram meio desassistidos. Né? Eles muitas vezes batiam na porta dos bancos e não recebiam uma oferta. Quando recebiam, era uma oferta ruim, com taxas muito altas. Tá? E aí a PagSeguro, entrou e começou a realmente assistir essa camada aí das empresas. Tá? Então, a abertura de capital que a PagSeguro fez na Bolsa de Nova York, inclusive, né, uma abertura de capital enorme, a maior desde a abertura do Snapchat, lá, que é aquele aplicativo de mensagens chinês, eles captaram, salvo engano, foi mais de 2 bilhões de dólares em recursos. Ela está meio que chancelando, está batendo um carimbo de: olha, vocês estão fazendo um bom trabalho, né, e a gente enxerga ainda potencial para vocês no futuro. O Brasil é um mercado grande, é um mercado onde esses autônomos crescem com rapidez, e ainda uma grande parte deles está desassistida de maquininhas. E as opções que vocês estão oferecendo, elas têm uma agregam valor. Tá? Então, a notícia grande do mês de janeiro foi agora, na segunda quinzena, essa abertura de capital, e ela dá conta de que os nossos ouvintes, que porventura sejam clientes desse tipo de solução, né, de maquininha, né, eles provavelmente vão ver cada vez mais opções pipocando aí no mercado. Uhum. Né, e que quanto melhor eles fizerem o dever de casa de selecionar que maquininha é essa que eles vão adotar e passar a usar, né, no seu negócio, né, provavelmente mais economia, né, eles vão fazer. Porque na esteira dessa abertura de capital virão outras. Tem uma outra empresa que se chama Stone, que é a verdinha. Uhum. Geralmente eles estão tentando agora se definir por cores. Tem uma outra que a gente pode falar também, que a Cielo acabou comprando, a Stelo, para criar uma tal de Azulzinha.
Nossa. É porque é tudo maquininha, pequenininha, colorida.
Estão tentando se diferenciar pela cor, né? Uhum. A Stone, o que eu estava falando da Stone é que ela vem para fazer uma abertura de capital também no segundo semestre, tá? Que é para reforçar mais a atuação dele, que é um deles. Eles são desafiantes aí dos grandes. Grandes é Cielo, Redcar, né? E em terceiro lugar, Getnet. Os outros estão vindo para aumentar a concorrência, para morder um pedaço do mercado, para tentar, né, aumentar justamente as opções do cliente. E aí a Stone vem fazer uma abertura de capital, e a Cielo, ela está descendo alguns andares, né? Já só atendia ali os grandes, os maiores, e ela está reconhecendo que, puxa vida, estão criando aqui um mercado no andar de baixo. Uhum, né,
e que pequenos. Eu preciso estar atento a ele.
Exatamente. Então comprou a Stelo, que é era uma empresa que estava próxima ao grupo econômico deles, para poder fazer uma maquininha mais barata, né, que não cobra mensalidade. Que é aquela, uhum, você, parece que o brasileiro tem uma preferência por adquirir a maquininha, sim, e tê-la como de propriedade dele, ao invés, uhum, de ficar pagando aluguel. Né? Então a Cielo está descendo um pouco, reconhecendo que deixou o flanco aberto, né, e que a abertura de capital da PagSeguro demonstrou isso claramente. Então eles estão provavelmente vão lançar uma tal de Azulzinha aí no mercado.
Fred, agora me explica uma coisa. Quando uma empresa abre capital, significa que ela coloca ações à venda? Qualquer um pode comprar essas ações? Como é que é isso?
Sim, ela faz uma oferta pública de ações inicial, né? Até aquele momento significa que a propriedade da empresa era fechada, ou eram cotas que estavam ali, né, nas mãos de um grupo fechado de pessoas. E na medida que ela abre o capital, né, ela se transforma na sociedade anônima de capital aberto, ela transforma essas cotas em ações que vão ser oferecidas através da rede de corretoras de valores para quem quiser comprar. Uhum. Então eles colocaram preços de, acho que, 21 dólares e 50 nas ações, né? E a demanda foi tão grande pelas ações dessa empresa que houve uma valorização no primeiro dia de 30%. O mercado abriu, né, com a primeira ação sendo vendida a 21 dólares e 50 centavos e fechou ao preço de praticamente 30 dólares, salvo engano. Uhum. Tá? Ou seja, uma demanda bastante grande, né? O que também tem a ver um pouco com uma certa euforia, tem a ver um pouco com uma liquidez muito grande no mercado, mas há outros exemplos de empresas nessa área de tecnologia, né, e associadas a serviços e produtos financeiros, que é o que a gente chama de fintech, onde esse sucesso permaneceu, que depois de 4, 5, 6 anos, essas empresas já valiam mais do que o dobro. Então, há uma aposta muito grande, Pedro, né, de que essas empresas vão conseguir agregar valor ao cliente, elas vão conseguir reduzir essa complexidade que é para muitas pessoas tomar decisões, contratar produtos e serviços financeiros, que elas vão conseguir ofertar o mesmo que os bancos ofertam a preços mais baixos, né? Quer dizer, a custos o mais barato, né? Que elas vão conseguir realmente fazer com que as coisas sejam mais simples, fáceis e baratas. Essa é que é a aposta do mercado hoje nas danadas das fintechs.
Pois é, gente. Eu estou vendo aqui, inclusive, que as coisas mudam tão rápido nesse mercado, não é, Fred? Que, por exemplo, a reportagem que nos inspirou a trazer o tema de hoje já mostra que o Nubank, né, Nubank, uhum, já é banco, tem milhões de clientes. Outro dia, eu tenho cartão de crédito da Nubank, uhum, e a minha esposa outro dia recebeu uma proposta de abrir uma conta mesmo, né, para poder né, sair do banco físico e ficar somente no banco virtual.
Estão crescendo muito, né, uma série de contas digitais aí, Inter, Nubank, Original, tem um sem número, uma lista que a gente poderia falar aqui. Outra ampliação de mercado também, Mercado Livre, que é uma notícia também recentíssima, né? Mercado Livre, todo mundo deve conhecer, que é aquele marketplace, aquele...
Ih, já comprei muita coisa no Mercado Livre. Mas tem que olhar a nota, né, da loja, ver se, né, reclamações...
Se não é picareta, o cara
exatamente
que tá lá,
né?
Então eles têm esse sistema de ranqueamento, realmente, de quem tá vendendo, né? Agora nós temos aí também a Amazon, que entrou no Brasil e está cada vez mais forte, começou com livros e já está vendendo televisão, celular, essas coisas. Mas o Mercado Livre, ele tem não só o ambiente de venda ali, o marketplace, como a gente chama, né, o mercado, como tem também a maquininha deles. Já que a gente está falando de maquininha, trouxemos aqui a notícia do Mercado Livre, que é, uhum, Mercado Pago, né, que é uma maquininha que eles começaram oferecendo para quem transacionava só ali dentro do Mercado Livre, mas hoje ela funciona para quem quiser. Outro dia eu fui fazer a barba e paguei o barbeiro com o cartão e a maquininha dele era do Mercado Livre, chama Mercado Pago. Agora, além da maquininha, eles começam a emprestar recursos para lojistas. Então, você, associado ao Mercado Livre, você pode conseguir um empréstimo realmente para, vamos dizer, construir o seu estoque, aumentar o seu estoque, melhorar um pouco o seu sistema de entregas, né? Que é uma outra coisa da qual ele se preocupa lá também, que é a tempestividade da entrega, né? Quanto tempo demora para o produto comprado dentro do Mercado Livre chegar à casa do consumidor, que isso, de uma certa forma, se demorar um pouco, é associado a ter uma má impressão do, uhum, próprio Mercado Livre, né? Então, eles passaram a fazer um pouco do trabalho que antes era só pelos bancos, quando ofereceram a Mercado Pago, que é a maquininha deles, agora estão indo ainda mais em cima do mercado, dos bancos, quando eles estão passando agora a emprestar recursos, realmente fazer empréstimos para lojistas. Tá? Então, ou seja, vai aí, se você perdeu um pouco da nossa conversa de hoje, chegando aqui ao final do nosso tempo, mas um recado, que é o quê? Fique atento. Opções estão aparecendo a cada dia, né? Como o Pedro falou, uma conta que antigamente era só cartão, agora é um cartão e uma conta, né? Quem não tinha esse cartão, muitas vezes estava no cartão do próprio banco, pagando anuidade, uhum, com taxas de juros, né, mais altas, né, taxas de conversão de câmbio piores para aqueles que fazem viagens internacionais. Parece que a taxa de conversão de câmbio do Nubank, do cartão Nubank, é uma das melhores que tem, né? Então, as opções estão aparecendo, né? Cada dia mais elas estão aí, né? Mas você muitas vezes pode continuar usando o produto que você usava 5 anos atrás, preso numa relação bancária que te servia melhor há 5, 10 anos atrás, sendo que ela não é mais a melhor para você.
É isso aí. Outras informações lá no educandoseubolso.blog.br. Mandar um abraço aqui para a Roseli, lá de Vespasiano, para a Adriana Palmeira também, aqui curtindo a nossa transmissão da live. E o Frederico Torres volta na próxima semana para falar de economia de um jeito leve, fácil, divertido, para você ouvinte aqui do rádio e também, claro, para você internauta que acompanha a gente pelas transmissões da live. Fred, muito obrigado. Boa semana para você.
Valeu, Pedro, para você e para os ouvintes também. Um grande abraço.